Quórum. Vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora senhorita presidente em exercício Thaís Souza, vereador Lisier José Borges, vereador Mauro José Severiano, vereador Valdete Fernandes, vereadora professora Geli, vereador Antônio Gomide, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhorita presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Mauro Severiano para fazer leitura do texto bíblico.
O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígio sua mão e o seu braço forte e santo. Alcançar ali a vitória, o Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça, recordou o seu amor, sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus, o terra inteira, alegrai vós e exultai. Salmo 9, 97, palavra do Senhor.
Passa a palavra ao secretário para a leitura da síntese da ata anterior.
Obrigado, senhorita presidente. Síntese da 69ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de outubro de 2017, às 9h30 horas, reuniu-se sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Primeiro projeto de decreto legislativo 141/2017, de autoria do vereador Luzimar Silva, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Humberto de Castro Dourado e determina outras providências. Segundo projeto de decreto legislativo 142/2017, também de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Mauro Lopes da Silva e determina outras providências. Terceiro projeto de lei ordinária 143/2017, de autoria da professora vereadora Geli Sanches e em conjunto com a vereadora Vilma Rodrigues, que dispõe sobre o dia municipal do farmacêutico no município de Anápolis e da outras providências. Quarto projeto, de decreto legislativo 144/2017, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania anapolina ao pastor Claudino Borges e determina outras providências. Não houve escrito para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Lisier Borges, Antônio Gomide, Domingos Paula e Jackson Charles. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum, houve votação de projetos. Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária 74/2017, de autoria do vereador Antônio Gomide, que dispõe sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na rede municipal de saúde. Projeto aprovado pela Constituição de Justiça, Saúde e Finanças. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto da Lei Ordinária 130/2017, de autoria do Executivo, que altera dispositivos da Lei nº 3.780, de 10 de setembro de 2015, que institui a Olimpíada do Conhecimento no âmbito da rede municipal de ensino, também aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, com emenda modificativa. Educação, finanças também favoráveis ao projeto, que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso, moção de apelo e de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Valdete Fernandes, Jean Carlos, Antônio Gomide e Jackson Charles. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, Leandro Ribeiro, professora Geli Sanches, Jean Carlos, Antônio Gomide, Luzimar Silva, Jackson Charles e pastor Elias Ferreira. Sem nada mais a ver a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 16 de outubro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo 145/2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Angelino Alves de Oliveira e da outras providências. Sem mais projetos a relatar, retorno a palavra à senhorita presidente para a continuidade da sessão.
Declaro aberto o pequeno expediente e convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, aos internautas, também aos que nos assistem através do canal 10. Bom dia a todos os presentes. Cumprimento a todos os presentes, que é a pessoa do meu amigo, meu assessor, José Eustáquio, Zé Careca, sempre ao meu lado aqui. Senhor presidente, dois assuntos que me traz, senhora presidente, dois assuntos que me traz nessa manhã. Primeiramente, é parabenizar todos os professores, todos os mestres, pela passagem do seu dia. Ontem se comemorou o dia do professor. E agradecer a esse grande profissional, que é responsável pela formação de todos os outros profissionais. Esse profissional que tem como vocação o amor e a capacidade de ensinar, transmitir conhecimentos. Então, deixo aqui meu grande abraço a todos os professores que nos ouvem. Deixo aqui um abraço à professora Geli, que estava aqui até instantes, né? Mas eu cumprimento e abraço de uma forma especial a minha homenageada de amanhã, que é a Geni Barbosa, né? A primeira professora a participar da inclusão educacional aqui na cidade de Anápolis, lá no Colégio Arlindo Costa. 37 anos de luta, de trabalho ali na educação, muitos, muitos anos dedicado à sala de aula e por depois como diretora de ensino daquela unidade. Então, deixo a você, Geni Barbosa, meu grande abraço, meu reconhecimento, a minha admiração pelo seu trabalho. E o segundo assunto, senhora presidente, que me traz aqui, é a gente questionar um pouquinho a respeito do meio ambiente, que tem sido atacado, agredido. Eu estava olhando umas matérias do Félix, Valdivino Félix, e vendo como, às vezes, a gente passa despercebido. E essa semana foi talvez uma das semanas mais quentes que a Anápolis já teve. E a gente fica a pensar, ah, mas é culpa da natureza? Não, é culpa nossa. A natureza simplesmente ela dá o retorno, dá a resposta da forma que nós a tratamos. Nós possamos ter um pouco mais de consciência, de consideração para com a natureza. Porque se for do jeito que está indo, ainda há tempo de se fazer alguma coisa, de se reconhecer, de reconquistar, de refazer. Porque daqui a pouco não terá mais volta, será um caminho sem volta. Então, ainda há tempo da gente poder realmente analisar, repensar o que tem acontecido e que forma estamos tratando a natureza. Então, na verdade, essa manhã, senhor presidente, venho aqui nesse plenário simplesmente para, primeiramente, parabenizar a todos os professores pela sua passagem e também para fazer um alerta. Temos vivido dias muito quentes aqui na nossa cidade, não só na nossa cidade como no estado inteiro, no Brasil, mas vamos pensar aqui na nossa cidade. E grande culpa é nossa, que temos maltratado a natureza, tratado de forma ineficiente, de forma errada, e fazendo com que ela nos dê a resposta. Volto a frisar, a natureza não tem culpa, a culpa somos nós. Tudo que estamos vivendo é resposta da própria natureza, da forma que estamos tratando. Agradeço, senhor presidente, deixo um bom dia a todos e devolvo a palavra até uma próxima oportunidade.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia a toda a mesa. Quero cumprimentar também os nobres pares aqui nesta manhã. Cumprimento a toda a imprensa aqui presente, seja ela escrita ou falada, aos ouvintes da Rádio Manchester, e que esta semana seja uma semana de bênção nas nossas vidas, e todos aqueles que querem ter de Deus uma bênção sobre a sua família. Senhora Presidente, o que me traz aqui nesta manhã na tribuna, eu quero falar a respeito de uma denúncia que eu recebi na semana passada, no dia 9. Foi a respeito da mortandade de peixe no Rio das Antas. Naquela oportunidade eu peguei as fotos, Leandro, enviei para o comandante do meio ambiente, que é o coronel Giovanni Valente, e ele mandou uma equipe até o local, e naquela oportunidade eles olharam ali debaixo da ponte e de lá não prosseguiram. E o coronel me mandou de volta, dizendo que estava tudo normal. Aí eu disse para ele, coronel, eu vou lá pessoalmente, que a denúncia é grave. E aí eu saí daqui na quarta-feira, depois da sessão, e eu fui para o local. E vou ser sincero para todos vocês, eu chorei naquele local de tristeza. Quando meu amigo Lélio dizia que a respeito do meio ambiente, o que o homem está fazendo com o meio ambiente, já estamos pagando um preço caro. Mas pior ainda vai ficar se não mudar a posição do homem. E naquela oportunidade, senhora presidente, eu pude descer na beira do Rio das Antas, não andei mais do que 50 metros, comecei a ver. Eu nunca vi tanto peixe na minha vida daquela forma. Peixe enganchado nas árvores, nos garranchos, dentro do rio, mas é muito, pode encher caçamba de peixe. Eu não pensava que lá tinha tanto peixe daquele jeito, no Rio das Antas. Está tudo fotografado e filmado. Não. É depois de Mucambim, 13 quilômetros. É. Mas o que me dói, porque quando eu saí de lá, eu encontrei com um morador, e eu parei ele e conversei com ele, o senhor João. Porque quem fez a denúncia foi o Rubens, que foi pescar, chegou lá, deparou na segunda-feira com a situação, ele não teve coragem de pescar, só fotografou e voltou, e me ligou e me fez a denúncia. E naquela oportunidade eu conversei com o senhor João. O senhor João é um morador lá de 70 anos de idade, nascido e criado na região, e falou, nunca vi isso na minha vida, aqui o que estão fazendo com a gente aqui. E o pior, que tem pessoa que ainda restou alguma coisinha, estão comendo o peixe e bebendo da água. Ele falou, se já matou esse tanto de peixe, o que não vai acontecer com o nosso povo e o nosso gado? E aí eu filmei e mandei de novamente para o coronel Giovanni, na quarta-feira, e eu pedi a ele que se pudesse mandar uma equipe na quinta-feira, mesmo que fosse no feriado. E ele mandou a equipe no feriado. Foi duas viaturas e um oficial. E eles andaram 10 quilômetros na beira do rio. Saiu no córrego Extrema e veio sair no Fortuna. E eles detectaram a situação. Então eles trouxeram peixe, trouxeram água para fazer a pesquisa e já fizeram o registro aqui na delegacia, no plantão, e as providências serão tomadas. O importante é que eu saí de lá, fui até o prefeito de Gameleira, porque lá o distrito pertence à Gameleira, e o prefeito ficou assustado com a situação, também vai tomar providência, mas não pode acontecer aquilo lá. A população vai ficar toda enferma, porque usa da água, come do restinho dos peixes que sobrou. Mas é muito peixe, a situação é grave, é gravíssima. Mas eu quero agradecer ao coronel Giovanni, que ele mandou a equipe e detectou a situação. Então agora eu já comuniquei também ao doutor Alves, que é o nosso delegado, diretor-geral da Polícia Civil no Estado. E também comuniquei ao Vilmar Rocha, que é o nosso secretário do Meio Ambiente do Estado, para que tome as providências. E eu creio que providências serão tomadas. O importante é que mesmo não sendo aqui do nosso município, mas é do nosso estado. E não interessa, porque a população não pode passar porque eles estão passando. E a situação de como está lá, a tendência é só acabar ainda mais. Já está difícil. E se não tomar providência, vidas irão ser ceifadas com essa situação. Fica aqui, senhora presidente, o que eu tinha a dizer aqui nesta manhã, e que eu recebi a denúncia, fui atrás, consegui, me foi detectado, e creio que teremos a solução do problema. Muito obrigado.
Obrigada, pastor Elias. Não havendo mais inscritos, declaro... em tempo ainda, com a palavra, vereador Telly Júnior.
Quero cumprimentar a mesa? Está baixo. Quer cumprimentar a mesa, nossa presidente? Quer cumprimentar os nossos ouvintes, nossos telespectadores, a mídia presente? E nessa manhã especial, ainda há tempo, parabenizar na pessoa da nossa amiga, professora Geli, os nossos ilustres, nossos mestres, nossos professores, pessoa que luta, pessoa que batalha e é merecedor de todas as homenagens. Formação de um cidadão depende muito de um professor. Certo é que muitas famílias estão terceirizando a criação de seus filhos, colocando como responsáveis o professor. Mas não é bem assim. O pai e a mãe é responsável pela criação do seu filho. O professor, por educar no conhecimento secundário e assim por diante. Mas o assunto, presidente, que me traz aqui hoje é em relação à segurança do nosso estado de Goiás. Sexta-feira, vereador Japão, o comércio anapolino foi surpreendido, mais uma vez, por assaltantes ali em uma loja na Avenida Goiás. Uma rede de lojas muito conhecida, tem problema citar o nome dela, a Casas Bahia. Milhantes entraram e, como sempre, 3 horas da tarde, pastor Elias, 3 horas da tarde, o sol forte e sem nenhuma segurança no centro, sem nenhuma rapidez. Pela segunda vez, pela segunda tentativa, no mesmo local, da mesma forma. Isso é apenas o reflexo, Leandro Ribeiro, de um estado que é o quarto mais devedor do país. De um estado que gasta mais de 500 milhões com mídia. As rodovias deterioradas. Em 1980, o efetivo da Polícia Militar no estado de Goiás era de aproximadamente 13 mil. Hoje, 2017, aproximadamente 2 mil, são de aproximadamente 11 mil efetivos. O que falar de um governo de uma segurança pífia dessa? Nós estamos aqui cobrando uma ação do governo do estado de Goiás na segurança pública. Não vamos calar a nossa voz. Não vamos deixar de dizer que Anápolis está, vereador Domingos, inconformada, desesperada na questão da segurança. O vereador Antônio Gomide sabe disso. A contrapartida que o município faz. Agora nós temos aí o prefeito que tem a promessa da guarda municipal, que vai ser executada. Já falei isso pessoalmente com ele. Cobrei isso e aí os comerciantes estão precisando daquele posto da guarda ali no centro. Ele falou, pode falar para eles que vai acontecer. Mas a responsabilidade de dizer, o senhor que é empresário na cidade, sabe disso, o empresário tem que estar todo dia lá, o comerciante tem que estar todo dia lá exposto, não pode entrar em confronto, não pode às vezes, e não tem condições numa crise como essa ficar pagando segurança particular. Imagina se cada loja, se cada comércio for ter que bancar uma segurança particular. Não dá conta, quebra. Então, nesse dia, nessa segunda-feira, eu venho aqui falar que chega, que basta. A gente precisa, Mauro Severiano. Não é apenas de 178, não são 200 alunos que estão em Anápolis, são 178. E esse 178 não vai ficar, não, em Anápolis. Tem gente falando que vai ficar, mas não vão ficar. E, tirando isso, aqueles que vão desistir. Porque desiste, mano. Lá em Goiânia já desistiram 4 da turma. Então, de 178, com certeza, eu imagino que deve ficar uns 40, 50 só para Anápolis, porque é para atender a região toda. Hã? Já desistiram 5. No máximo 5 de 178 vai ficar em Anápolis. Aí é desespero. Então eu quero entregar a palavra hoje ao nosso, à nossa presidente, agradecendo por ter me incluso aí no pequeno expediente a tempo, mas dizendo que nós estamos inconformados. O assalto de sexta-feira, mais uma vez, reflete a incapacidade da política pública de segurança militar no estado de Goiás. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Telly Júnior. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido o vereador Domingos Paula para fazer uso da palavra por 10 minutos.
Obrigado ao auxílio feminino aqui para poder arrumar a gravata, tá? Começar cumprimentando aqui as pessoas que nos acompanham pela rede social, pela TV, você que nos acompanha pela Rádio Manchester aí, e as pessoas que estão aqui no plenário, cumprimentar os vereadores, na pessoa da nossa presidente em exercício, Thaís. E eu quero aqui voltar ao tema que o pastor Elias estava discutindo, que é em relação ao meio ambiente. Quero dizer para o senhor, pastor, também que eu, esse final de semana, eu tive ali perto do rio Capivari e fiquei preocupado, viu, vereador Jean? Fiquei muito preocupado porque tem algumas leis que foram aprovadas pelos municípios de quem tem propriedade, que tem uma fazenda, esse pessoal está loteando essa fazenda, fazendo chacrinha. E o que está ocorrendo? Devido ao grande calor que está tendo, não só na cidade de Anápolis, e não só no estado de Goiás, em todo o país, as pessoas estão procurando essas pequenas chacrinhas, principalmente na beirada de rio, e ali estão desmatando para poder ter acesso primeiro ao rio, e com isso fazendo ali construção de qualquer forma, às vezes um barracãozinho, às vezes uma casa melhor, e com isso está degradando, infelizmente, nosso meio ambiente, está acabando com o nosso meio ambiente. Então, assim, por um lado do empresário, é bom que ele compre uma fazenda aí de 2 milhões, transforma ela em 10 milhões. E às vezes, por um lado da pessoa que mora na cidade, ele se sente agreciado de ter ali 2.800 metros, 5.000 metros, 6.000 metros, 10.000 metros. Mas em relação às nascentes e ao meio ambiente, está acabando. E da forma que está acontecendo, da forma que está indo, eu creio que daqui 20, 25 anos, se nós chegar a esse patamar, não teremos mais água. Não teremos. As nascentes, os córregos, vão ser praticamente dizimados por nós próprios. Nós, seres humanos, nós mesmos estamos acabando com o nosso habitat. E assim, nós precisamos de uma resposta, mas uma resposta através de leis ambientais. Aonde que principalmente essa forma de imobiliária que está acontecendo aí, principalmente na zona rural, nós vamos ter que arrumar uma lei para poder tentar evitar isso. Porque igual o vereador Jean mesmo falou, que esteve ali na beira do rio Piancó. É de assustar. Eu passei ali, há pouco tempo não tinha nada. Eu passei lá agora, eu assustei, parecendo uma cidadezinha na beira do rio. É uma coisa de doido. Então, assim, nós precisamos de ter leis para poder realmente dar uma freada nisso aí. Porque senão, que um dia as beiras de córrego e rio vai estar igual o perímetro urbano que nós temos aqui na cidade de Anápolis. Tomada. E ali a pessoa joga uma latinha, a pessoa faz suas necessidades, a pessoa às vezes faz uma fosse, faz alguma coisa, e isso vai para onde? Infelizmente vai para o rio também. Então nós precisamos de mudar isso urgente. Eu estou elaborando um projeto que logo vai entrar aqui nessa casa aqui, para a gente poder tentar dar uma proteção maior, principalmente as nascentes que cortam aqui o nosso município. De alguma forma, tentar contribuir. eu faço parte do Partido Verde em relação a isso aí. E quando chegar esse momento, eu peço o apoio de todos os vereadores, aqueles que acharam necessário estar junto com a gente aí, que possa estar nos ajudando em relação a esse projeto. Essa é uma das nossas falas. E outra fala, senhor presidente, eu quero concordar aqui com o novo vereador Teles em relação ao que esse governo faz com a cidade de Anápolis. Na realidade, o que ele sempre fez com a cidade de Anápolis. Ele vira as costas para a cidade de Anápolis durante 2 anos e meio. Agora, quando está faltando 1 ano e meio, 1 ano para a eleição, aí ele é um cidadão anapolino, ele é um filho de Anápolis, a principal cidade dele é a cidade de Anápolis. E assim, só que o povo de Anápolis, eu acho que não vai cair nessa conversa mais. O povo de Anápolis não é bobo. Não podemos mais cair nessa conversa de que nem a segunda casa, a primeira casa do governador é a cidade de Anápolis. Aqui podemos ficar atentos que a partir de agora, do começo, final do ano ao começo do ano que vem, reuniões e café da manhã praticamente vai ser todo dia na cidade de Anápolis, visita as obras que estão paradas aí há 3 anos, que a partir do ano que vem retoma com tudo, porque é o ano da eleição e quer fazer de qualquer forma o seu sucessor. E no caso, seu sucessor é o vice-governador José Wellington. Uma pessoa que não tem nenhum compromisso com a cidade de Anápolis, a não ser, da agora para frente, começar a fazer o que o governador fazia antigamente, que é vir dioturnamente. E eu quero dizer ao vereador Teles que ele está coberto de razão quando fala em relação à segurança. Esse governo não traz nenhuma segurança para a cidade de Anápolis. Não só a segurança, ele não traz também nenhum investimento pesado em relação à construção, em relação à escola, ao nosso município. Prova maior disso que a última escola que foi construída na cidade de Anápolis tem 15 anos. Como que um governo passa 15 anos sem construir uma escola no segundo maior PIB do estado de Goiás, que é a cidade de Anápolis? Você que está nos ouvindo do outro lado pela Rádio Manchester, que mora no Industrial, que mora no Calistolândia, que mora no Primavera, que mora em outros bairros da nossa cidade, cadê a escola estadual aí na sua região que não tem? Está certo que fez investimento em reforma? Está certo que ampliou a escola militar? Mas eu não sei quem é a pessoa que passa as necessidades do município na área da educação, em vez de construir essas escolas militares na periferia, sempre é feito no quadrangular central. Sempre é feito no quadrangular central. E cadê o pessoal da periferia? Cadê o pessoal mais pobre? O pessoal que mais precisa? É lá o pessoal da ponta, aonde tem mais índice de criminalidade, onde que realmente precisa de uma escola ostensiva, que essa escola militar que poderia estar na periferia, sempre é construída na região central. Aí, às vezes, o pessoal do bairro até consegue vaga, mas tem que pagar uma van, tem que ter um gasto a mais, que às vezes o pai, que é salariado, não dá conta. Não dá conta. Então, professor Rogério, a senhora que conhece bem a demanda, principalmente da periferia, esse governo é um brincalhão com a cidade de Anápolis quando fala em termos de educação. O senhor tinha que ser mais sério, governador, com a cidade de Anápolis. A cidade que sempre deu uma votação expressiva para o senhor vira as costas para a nossa cidade, quanto é a educação, quanto é a segurança. O senhor precisa fazer um trabalho sério com a nossa cidade. O segundo PIB do estado de Goiás não pode ser tratado dessa forma, não. E aqui, no período eleitoral, eu vou estar usando sempre essa tribuna aqui para poder demonstrar o repúdio do povo anapolino em relação ao seu governo, que há 15 anos não faz um investimento sério na área da educação. Nós precisamos de um investimento sério, mas é com construção, principalmente na área da educação. E eu estarei aqui, vereador Pedro Mariano, nessa tribuna, usando todo dia. Principalmente que a tendência é de eu não ser candidato a nada, a não ser a defender o povo da nossa cidade em relação à manutenção desse governo incompetente que aí está e quer continuar. Então, nós aqui nessa Câmara, nós temos uma ferramenta muito grande, que é alertar a população de Anápolis. Qual que é essa ferramenta? A tribuna dessa casa, que nos dá 5 minutos, nos dá 10 minutos, nos dá 15 minutos todo dia, realmente, para expor que esse governo que está aí não é o governo que a nossa cidade quer mais. Não é o governo que os estudantes, o pai de família quer para os nossos filhos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Domingos Paula. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli.
Senhorita presidente, membros da mesa, nobres pares, imprensa presente, não poderia hoje deixar de falar também para manifestar aí os sofrimentos a essa categoria tão especial que é os professores. Ontem, dia 15 de outubro, nós comemoramos o Dia do Professor. E sem dúvida nenhuma, nós temos ainda muito o que comemorar. Discuti aí nas redes sociais um artigo em um jornal de circulação aí no estado, que é um pensamento, né, dentro do contraditório aí, que o professor gosta muito de fazer esse pensamento aí do contraditório também. Ele diz que não tem orgulho em ser professor, que nós ainda não temos que orgulhar. E eu me contradisse a palavra dele, dizendo que eu tenho orgulho, e sempre falo que eu tenho orgulho em ser professor. E acredito que não me orgulhar da minha profissão seria concordar com aqueles que dizem que ser professor é apenas uma vocação. E eu considero o professor um profissional. Profissional esse que merece ser valorizado dentro daquilo que faz e o faz muito bem. Eu concordo que nós, professores, precisamos sim de lutar sempre por essa valorização. E essa valorização parte primeiro de nós mesmos. Nós temos que nos valorizar enquanto profissionais essenciais para a formação de todos os cidadãos e, sem dúvida nenhuma, não trazer para nós todas as culpas da educação do nosso país. Nós precisamos, sim, que toda a sociedade possa juntar-se aos professores no sentido de valorização da categoria, sim, por melhores salários, mas também por maiores e melhores condições de trabalho, dando aos professores a condição necessária e as políticas públicas necessárias com investimentos adequados, tanto na construção de escolas, como acabou de falar aqui o nobre vereador Domingos, como também nas condições dentro dessas unidades escolares, para que o trabalho do professor seja efetivamente um trabalho de mediação do conhecimento para os alunos. Então, acredito sim que os professores têm muito que comemorar e muitas conquistas desses professores foram alcançadas ao longo dos anos, com muita batalha, com muito suor e com muita determinação. Por isso que eu tenho orgulho dessa categoria, por isso que eu tenho sempre orgulho de dizer que eu sou professor e orgulhosamente defendo essa categoria aqui nessa casa e por onde quer que eu esteja. Uma paz ao nobre vereador Antônio Gomide.
Professor, acho que essa declaração que a senhora faz, esse pronunciamento, ele é muito importante. Primeira data, comemoração dos professores e professoras. Mas nós estamos numa cidade, professora, onde nós temos uma realidade do professor que é do Estado e uma realidade do professor que é o público municipal. Essa realidade, ela faz com que a gente possa refletir os avanços que na cidade nós tivemos e que os professores do Estado gostariam de ter. Eu me lembro, antes de 2009, quando ainda o piso nacional dos professores não era pago para os professores municipais, as pessoas e os professores, muitos, não viam a diferença e diziam, olha, tudo é a mesma coisa, nós não temos um futuro e tudo é igual, a política tudo é igual. Hoje, depois de 9 anos, eu percebo o debate que é feito no município com a vontade dos professores e professoras em fazer com que aquilo que foi de avanço na lei, aquilo na prática, nas condições de trabalho, nos planos de carreira, o tanto que nós avançamos, o tanto que foi possível dar dignidade e podemos construir uma história que nós sabemos que precisamos muito mais, mas que essa caminhada ela já começou. Então, eu quero parabenizar a senhora pela lembrança, por fazer referência na valorização do professor e por dizer que essa categoria é a única que, em lei, tem o piso nacional. É importante ressaltar isso. Médico, dentista, engenheiro, advogado, não tem piso em seu salário na categoria. O único que tem um piso é o professor. Então, a caminhada começou por uma profissão que é reconhecida e que nós precisamos, sim, parabenizar os avanços que nós tivemos no município e queremos também que tenha realmente nas outras categorias, principalmente no Estado.
Com certeza, vereador Antônio Gomide, eu sempre digo, eu tenho orgulho de ser professora, sobretudo professora da rede municipal da cidade de Anápolis, pelos avanços que conseguimos, sem dúvida nenhuma. Uma parte ao vereador Pedro Mariano.
Obrigado, nova vereadora, nossa presidente, né, da Comissão de Educação. Eu só gosto de ser tratado aqui como professora. E sem professor a gente não estaria aqui, né, professora? Mas o que eu trago aqui, igual ontem, dia comemorando o dia do professor, lamentava ontem, perdeu uma vida, uma conterrânea minha de São Francisco, eu acho que a senhora já está sabendo, né? Veladina, uma professora nova, dava aula no município e no estado, no acidente na cidade entre São Francisco e Jesus. Era filha de uma professora aposentada, Dionisa, filha de um grande também, Dionísio, acho que a senhora conhece, acho que o próprio Gomide deve conhecer o Dionísio, tio dela, professor, que revolucionou a educação no município de São Francisco. E lamentável ontem, ela perdeu a vida num acidente trágico na cidade de São Francisco. E um outro dia do professor, para o povo franciscano, os professores lá, era um momento de alegria, comemorar o dia, mas a tristeza, a perda dessa professora. Então, é um momento triste na educação do município de São Francisco. Obrigado por me ceder essa parte, me fazer lamentar a morte da Veladina. Devolvo a palavra.
Nossos sentimentos à família dessa professora e à educação que, sem dúvida nenhuma, perde uma educadora. Mas eu quero ressaltar aqui as grandes conquistas, sobretudo no município de Anápolis, em relação à carreira docente. A Constituição e a LDB falam que o acesso à carreira docente ele é por concurso público. E isso nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de requerer ao governo do Estado que haja um concurso público para que a carreira docente no estado de Goiás possa ter também o mesmo direito que nós temos aqui no município, que é o concurso público. Nós temos aqui na cidade de Anápolis um estatuto muito consolidado. Nós temos um plano municipal de educação que foi amplamente debatido, que foi amplamente discutido nessa casa e aprovado com a participação de toda a comunidade, de todos os segmentos sociais da nossa cidade. E nós temos também o Fórum Municipal de Educação, aprovado nessa casa, que infelizmente ainda não foi instituído. E nós aguardamos, sem dúvida nenhuma, a ação do Poder Público Municipal para que esse fórum ele seja verdadeiramente implantado, ele seja instituído, porque é um espaço privilegiado para que os debates educacionais possam ali acontecer. Já é lei, precisa somente que ele seja instituído para que esses debates eles possam acontecer. Mas parabéns a todos os meus colegas professores. E amanhã essa Câmara estará reunida em sessão solene, onde 25 professores serão homenageados, representando a toda a categoria dos professores na nossa cidade. Serão apenas 25, mas que estará representando todos aqueles que transmitem conhecimento e reconhecem a educação como instrumento de transformação social. Esses professores estarão ali, recebendo a homenagem, não somente dessa casa, mas de todos os cidadãos anapolinos, reconhecendo o professor como esse ser que faz a transformação social, transformando os homens e esses homens transformando a sociedade. Mas quero ainda, senhora presidente, repercutir uma audiência pública que faremos realizar nessa noite aqui nessa casa e convidar todos os vereadores, sobretudo aí a Comissão de Saúde, para estar presente e também todos aqueles que buscam tratamento oncológico na nossa cidade, que possa fazer esse presente hoje nessa audiência pública, onde estaremos discutindo o tratamento oncológico na cidade de Anápolis. Nós temos hoje uma associação de voluntários em apoio às pessoas com câncer na nossa cidade. E essa associação fez uma peregrinação em todas as unidades que faz o tratamento oncológico em Anápolis. E nós observamos, senhora presidente, que há ainda um distanciamento entre aquilo que é falado e aquilo que acontece na prática com as pessoas que estão com câncer. Por isso, nós estaremos realizando essa audiência pública para que isso seja colocado às claras, que possa ter um debate amplo com as pessoas que estão necessitando desse tratamento e também o poder público, as pessoas que realizam esse tratamento, para que nós possamos buscar soluções práticas para um diagnóstico bem precoce e o imediato tratamento, onde, sem dúvida nenhuma, é o que todos nós queremos. E convido a todos para estar conosco nessa noite, a partir das 19 horas, nessa audiência pública, aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora professora Geli. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente. E convido o vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Mauro Severiano, vereador Lisier José Borges, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Pedro Mariano, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Domingos Paula, vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra ao secretário para a leitura de projetos e requerimentos.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária 74 de 2017, de autoria do vereador Antônio Gomide, que dispõe sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na rede municipal de saúde de Anápolis.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário.
Segundo projeto, em segunda votação. Projeto de lei ordinária 130 de 2017 do Executivo, que altera dispositivos da Lei nº 3.780, de 10 de setembro de 2015, que institui a Olimpíada do Conhecimento no âmbito da Rede Municipal de Ensino.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Américo, que solicita cascalhamento na Avenida João Bosco, na Rua Vale das Antas e Avenida Maria Aparecida, no bairro Aldeia da Paz. Requerimento de autoria do vereador Américo. Solicita implementação de boca de lobo na Rua 8, quadra 19, lote 4A, no residencial Dom Felipe. Requerimentos de autoria do vereador Domingos Paula. Solicita cobertura de ponto de táxi número 2 na Praça Bom Jesus. Passa a palavra à secretária Geli para a leitura dos demais requerimentos.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita implantação de sinalização, pinturas de faixa pare, horizontal e vertical, na rua Pedro Tonelini, residencial Itatiaia. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita estudo de viabilidade para colocar mão única na rua 35, quadra 44, lote 2, em frente à escola Sonho Meu, Recanto do Sol. Vereador Leandro Ribeiro, que requer aplicação do artigo 143 da Lei Complementar 349/16, que elucida o plano diretor da cidade. Vereador Lélio Alvarenga solicita limpeza de boca de lobo na rua Graciano A. Souza, no bairro Bougainville. Vereador Lélio Alvarenga solicita serviço de tapa-buracos na rua Professora Belisária, quadra 17, lote 9, bairro Bougainville. Vereador Jean Carlos solicita via de mão única na rua Evangelino Meireles, entre as avenidas Santos Dumont e José Neto Paranhos. São esses os requerimentos, senhora presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discussões encerradas, os requerimentos estão
só um instante. Esse relacionado aí ao plano diretor, qual que é, vereador?
É, solicitação para aplicação do artigo 143 da Lei Complementar Plano Diretor. Justificativa. Por meio dessa, mediante os índices crescentes de violência na nossa cidade, solicito que seja aplicado e colocado em vigor o artigo 143 da Lei Complementar 349/2016, que diz o seguinte: poderá ser autorizada a restrição à circulação em rua sem saída, ficando limitada a circulação apenas a seus moradores e visitantes, conforme regulamentação do Poder Executivo Municipal. Conforme preceitua a legislação, tal medida dependerá da regulamentação do Poder Executivo, devendo, obviamente, ser autorizado o fechamento única e exclusivamente das ruas sem sair dessa cidade, não podendo fechar ruas de passagem, sendo necessário no presente momento. Caso se sabe, temos um crescente índice de violência na cidade de Anápolis, sendo que locais com pouca circulação de carro, até mesmo ruas sem saídas, facilita a ação de alguns bandidos, tendo em vista os moradores não terem para onde sair em uma situação de emergência. Contudo, a implementação de um controle de quem entra e sai desses tipos de rua, fica mais fácil o monitoramento e proteção dos moradores, oferecendo assim uma maior segurança para os mesmos.
Discutindo.
Os requerimentos estão em discussão.
Leandro Ribeiro.
Discutindo o autor, Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhorita presidente. Esse requerimento é que nós fizemos um projeto de lei nesta casa, que inclusive está na CCJ, acho que o relator desse projeto é o vereador Américo. E esse projeto vai de encontro uma lei 143A que já existe no âmbito municipal. E a gente, através desse requerimento, quer que solicite ao executivo que faça o decreto dessa lei, que coloque para que volte esse fechamento dessas ruas sem saídas. Haja visto que algum tempo atrás existia esses fechamentos de ruas sem saídas em nosso município. E com a retirada desses portões que restringem a passagem dessas pessoas, que elas se identifiquem para que adentrem a essas ruas sem saídas, aumentou o índice de assalto e violência nessas ruas, principalmente em torno do bairro Anápolis City e no Jardim Europa e na cidade de Jardim. Então nós estamos vendo o clamor desses moradores em situações de penúria, de dificuldade em chegar e sair de suas residências e serem abordados por meliantes. Então nós estamos fazendo novamente um requerimento que vai de encontro ao executivo, para que o prefeito Roberto Naves, que já fez um compromisso comigo, de colocar essa lei em vigor, para que ele lembre que nós estamos aí correndo, pleiteando, para que esses moradores tenham mais sossego em suas residências. Obrigado, senhorita presidente.
Obrigada, vereador Leandro Ribeiro. Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, é importante, vereador Leandro, discutirmos esse requerimento, porque trata-se realmente de uma questão bem complicada, complexa e sensível aos moradores da cidade de Anápolis. Enquanto relator do plano diretor, nós tivemos aqui uma série de audiências. E naquela oportunidade fomos procurados por vários moradores do Anápolis City que estavam ali aflitos com a retirada das guaretas e também dos portões. Então é importante entender bem a solicitação de Vossa Excelência, que na verdade o senhor está solicitando aí a regulamentação do artigo 143, que foi aquele artigo que nós inserimos, o 143A, no plano diretor, no sentido de quê? Que a CMTT pudesse, mediante estudos de viabilidade técnica, e observando que não prejudicasse nenhuma questão de acessibilidade e de direito de ir e vir, dos pedestres e até dos condutores de veículos, pudesse regulamentar os locais que são passíveis de ter ali seu fechamento. E no caso o senhor está pedindo isso, é importante, é só para esclarecer a população que realmente há essa previsão e que não foi regulamentada. E a necessidade a gente reconhece que existe. É lógico que é preciso que a CMTT estabeleça ali também as situações que são passíveis de serem colocadas, instaladas esses portões, especialmente onde já existia na Anápolis City. É uma questão que realmente envolve uma matéria controvertida de direito, mas que nós, que estamos aí diariamente com os moradores e sabemos dessa situação de vulnerabilidade da segurança pública, temos consciência e sabemos que é uma situação que merece realmente estudo de, quem sabe, viabilizar o retorno desse fechamento. Então, parabéns, apenas para esclarecer bem, porque estava passando despercebido o que era do plano diretor. Levou a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Discutindo, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero discutir em relação a esse requerimento do vereador Leandro, porque tem um projeto aqui na casa do próprio vereador Leandro e eu, na oportunidade, eu tive no seu gabinete e conversei com ele em relação ao pensamento da Comissão de Urbanismo e Transporte em relação aos fechamentos das ruas. Porque, na realidade, eu vejo que esse fechamento, da forma que foi no passado e que quer ser agora, ela vai apenas beneficiar a elite. Por quê? Porque muitas das vezes você tenta chegar numa determinada casa, numa rua, não tem ninguém para você abordar ali na porta, apenas é um portão eletrônico. Que quem tem acesso a esse portão eletrônico, simplesmente só os moradores daquela rua. Então isso aí, no meu modo de pensar, coíbe o direito de ir e vir do cidadão. Porque se tivesse o portão eletrônico, se tivesse um portãozinho do lado para poder passar, ou até mesmo, eu defendo o fechamento de rua com a seguinte questão: quem quer fazer o fechamento de rua, os moradores querem fazer, tem que ter uma guarita na porta, aonde que possa ter
uma parte, vereador.
Guarda. Eu acho que na discussão não pode dar a parte. Pode, então uma parte do senhor.
Não é que vai beneficiar apenas pessoas de classe média alta. Nós temos ruas para serem fechadas em vários bairros e pontos da cidade. E esses fechamentos, eles retornarão, logicamente, através de um estudo de impacto de trânsito da CMTT, para ver se não prejudica a locomoção do cidadão, o direito de ir e vir. E a gente está vendo, vereador Domingos, que onde tiraram esses portões, onde essa rua só tem serviço para quem mora naquela residência, aumentou o índice de roubo, de criminalidade naquelas regiões. E nós estamos vendo aí bairros sendo abandonados aí pela população pelo alto índice de criminalidade onde tiraram esses portões. Obrigado pela parte.
Vereador Leandro, esse tema é um tema muito que a gente vai ter que discutir muito nessa casa, porque eu fui procurado por morador da Santa Maria, já preocupado com o fechamento de rua da Anápolis City, porque a partir do momento que faz o fechamento de rua da Anápolis City, no modo de pensamento e no modo de entender daqueles moradores que não têm recurso, que não têm proteção, o pensamento é o seguinte: a partir do momento que fecha as ruas, aquelas pessoas que porventura iria furtar ou iria tentar entrar em alguma casa ali na City, a tendência deles é descer para Santa Maria, aonde que não tem. Inclusive, se foi uma indagação de morador da própria Santa Maria que nos indagou. Então, assim, eu manifesto voto contrário ao requerimento e vejo com muita preocupação em relação ao fechamento dessa forma. Acho que tem que haver uma discussão mais ampla dos vereadores aqui nessa casa em relação a isso aí. Tá, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Domingos Paula. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Eu também quero falar sobre esse requerimento. Eu vou votar no requerimento, que é um requerimento bom. Eu moro num bairro onde tem mais viela. Onde tem mais viela é a Cidade Jardim. É uma rua que ela só serve para os moradores. E é onde acontece mais assalto ali. E, geralmente, quando eles colocam aquelas grades, ainda tem um porteiro, sim, viu, vereador Domingos. Se é que o poder público não tem condições de dar segurança aos moradores, o que eles fazem ali, sei lá, o nome vulgar, uma vaquinha, e paga ali uma pessoa para proteger. Porque ali é onde tem mais viela. Começa aqui na Nova Farma, vai até mais no Alto da Santa Isabel. 90% ali são viela, que não tem, só tem um retorno e volta, e não tem outra saída. Então, nós vamos discutir se esse projeto, que é viável, neste momento agora, que está tendo muita discussão sobre segurança no Brasil, eu acho que é um projeto viável, sim. Eu moro num bairro, não é violento, mas pessoas pensam que assim, o bairro Cidade Jardim é um bairro de elite, sai bandido de outro setor para vir assaltar as residências ali, ver se tem joias, se tem dólar no cofre. Então, é problemático. Eu vou votar no requerimento e nós vamos discutir esse projeto que está aí na comissão. Eu não sei quem pegou vista desse projeto, está conversando com o vereador Américo, não sei se ele é relator do projeto. Vamos discutir sim, que esse, é agora que é para discutir esse projeto, que tantas pessoas falam em violência aqui, mata gente todo dia. Por quê? Se o cidadão que mora naquela pequena viela tem condições de dar segurança para si próprio, por que não pode ser discutido esse projeto?
Obrigada, vereador Mauro Severiano. Os requerimentos estão em discussão. Discussões encerradas, os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao senhor secretário.
Ainda em tempo, senhor presidente, uma moção de aplauso em conjunta do vereador Américo Ferreira e do vereador Domingos Paula. A empresa Brain Pharma, por ter doado ao município de Anápolis 1.000 mudas de ipê amarelo, as quais foram plantadas na Avenida Brasil, no perímetro urbano.
A moção está em discussão. Discussões encerradas, a moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Com a palavra, pela ordem, pela liderança do PT, o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, fazendo uso pela ordem, apenas para que a gente possa fazer a cobrança da Secretaria de Saúde, nós fizemos uma visita ao Hospital Municipal com a Comissão de Saúde. Nós temos paralisado naquela unidade, e aqui eu vi hoje uma discussão sobre a questão da unidade oncológica, do tratamento, né? Inclusive teremos aí essa semana esse debate nessa casa. Nós temos ali no Hospital Municipal um tomógrafo que já está paralisado, está com as suas funções sem qualquer tipo, pudesse fazer qualquer tipo de exame, parado há quase 3 meses. É? Tivemos lá com o Américo, tivemos lá com o Japão. E é importante que a gente possa alertar a administração, a Secretaria de Saúde, o vereador Lélio, nosso presidente da comissão. É importante que a gente possa resgatar e fazer com que a secretaria ela tenha uma ação mais eficaz, porque é o único tomógrafo público que nós temos na rede. Os restantes são conveniados. E 3 meses com esse equipamento paralisado, obviamente nós estamos perdendo vários exames, que são exames que poderíamos estar ajudando a comunidade. E a motivação de estar paralisado, obviamente, é de gestão, é administrativo. Então fica aqui o nosso pedido para que a saúde, a Secretaria de Saúde, o prefeito municipal, possa ter uma maior atenção para que devolva à normalidade esse equipamento para o seu funcionamento na rede pública. Ainda em tempo, senhora presidente, quero aqui colocar e convidar, uma vez feito hoje, uma homenagem aos professores, entendendo que essa data comemorada ontem, Dia dos Professores, é extremamente importante, e colocar aqui as reivindicações nesse momento, principalmente da rede municipal. Nós sabemos que o pagamento das progressões horizontal e vertical nesse ano de 2017 ainda não foram feitas, temos aí vários professores e professoras aguardando
esse cumprimento de lei, né? Então é importante que a gente coloque a reivindicação. E mais, tem uma convocação para quinta-feira, no dia 19/10, na próxima quinta-feira, uma paralisação dos professores e professoras para o dia D. O dia D podemos acompanhar, reivindicar e podemos avançar ainda mais naquilo que nós queremos na educação em Anápolis. Então, reforçando aqui para que todos os professores, professoras, todos os profissionais na área de educação possam estar participando dessa paralisação na próxima quinta-feira, dia 19, na parte da manhã, e é uma forma de poder estar garantindo aí uma melhor educação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Com a palavra, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu queria aqui fazer um convite que no dia 19 vai ser realizado uma comemoração dos 65 anos do SENAI. Na oportunidade também nós vamos estar homenageando alguns professores e instrutores. Então eu queria convocar todos, ex-alunos, diretor, professores do SENAI 1973 a 1976. Para que eles estejam entrando em contato com o gabinete, que é o 3099-9993, para que a gente possa tentar encontrar essas pessoas o mais rápido possível, visto que já vai ser dia 19 agora, às 19 horas, no auditório do SENAI. E vou parar, presidente.
Obrigada, vereador Valdete. Quer falar? Não havendo mais inscritos, declaro encerrado. Só um minutinho. As comunicações do vereador Fernando Paiva.
Senhora presidente, eu gostaria de registrar hoje o dia do instrutor de autoescola. Quero parabenizá-los e dizer que são profissionais que têm a responsabilidade de colocar os novos motoristas nas ruas, nas rodovias. Então, um profissional extremamente importante, da qual eu também faço parte, sou instrutor e examinador de trânsito. Então fica aqui registrado e parabéns a todos os instrutores e instrutoras de autoescola. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Fernando Paiva. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, quero comunicar que hoje nós teremos uma reunião ali no auditório da CIA, com todo o diretório do PSDB. Aqueles que fazem parte do diretório estão convidados para estarem presentes às 19 horas, ali no auditório da CIA. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Não havendo mais assuntos a serem tratados na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.